Quero saudá-lo, senhor presidente, saudar os demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Ali Rádio Digital. E eu quero, senhor presidente, trazer hoje a essa tribuna um debate que eu sempre tenho feito, sempre tenho trazido a todo momento, que é o debate econômico do nosso país. O desemprego aumentando, a desnacionalização em passos largos, e isso, com certeza, tem impactos violentíssimos sobre o futuro do nosso país, para a economia brasileira, para as questões sociais e também na questão da arrecadação de impostos e dos reinvestimentos no nosso país. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos um período onde o denuncismo fácil virou moda e tem atacado violentamente as nossas empresas que competiam no Brasil e no mundo, que geravam emprego, geravam desenvolvimento. E agora, com o processo de denuncismo e uma estratégia de desnacionalização do nosso país, da perda de soberania, estamos perdendo competitividade e estamos perdendo setores importantes que o Brasil competia de passo a passo no mundo afora. Desde a questão do petróleo, através de uma estratégia clara do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, de fortalecer pesquisa, investimentos no setor de pesquisa do petróleo brasileiro, e, a partir disso, se identificou o pré-sal, na estruturação da nossa empresa nacional, da maior empresa pública do Brasil, que é a Petrobras. Além disso, nós competíamos fortemente no setor de construção pesada, no Brasil e no mundo, em construção de grandes obras, gerando emprego, gerando impostos, gerando dividendos para a economia brasileira. E, além disso, no setor de carnes, que foram os três setores que o Brasil se tornou extremamente competitivo a nível internacional. E este movimento do denuncismo que aconteceu no Brasil, por vários fatores, especialmente quando o judiciário, o setor do judiciário brasileiro, querem fazer o espetáculo na mídia e querem aparecer colocando em risco os setores estratégicos da economia brasileira e não se importando com a economia, mas principalmente com o desemprego, porque certamente essas pessoas nunca trabalharam por salário mínimo, nunca tiveram que ganhar um salário mínimo, trabalhar 30 dias para alimentar sua família, sustentar uma família, geram um impacto violento. Enquanto em outros países, quando tem um problema de corrupção, se separa o setor que tem a corrupção, apura-se a corrupção, mas não destrói as suas empresas. No Brasil, virou moda a destruição e a condenação de nossas empresas. É claro que tem outros problemas por trás disso. Tem outros problemas por trás disso. Eu queria aqui destacar, quando entrar no tema das carnes, destacar aqui alguns fatores que fazem com que estas denúncias e estas estratégia norte-americana, especialmente, mas de outros países, de assumir e tomar as nossas empresas brasileiras nesta competição, nós termos aqui uma situação, por exemplo, de falta de credibilidade de um governo para negociar para fora do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, por exemplo, faz de forma totalmente equivocada a defesa do nosso país. Faz de forma totalmente equivocada. Então, o governo não tem credibilidade lá fora, um governo que é resultado de um golpe, de um golpe parlamentar, midiático, jurídico, não tem credibilidade para representar o país hoje nesta nova perspectiva de retomar as negociações e o comércio internacional. E, além disso, tem um outro fator que é fortíssimo nesse processo, que é a drástica terceirização do serviço público que nós vivemos. As próprias empresas estão fazendo a sua fiscalização. Isso é muito grave. Não é o Estado, não é um servidor público que faz, de fato, a fiscalização. Né? Então, isso também, que nós sempre comentamos isso aqui, inclusive, isso também traz uma insegurança no processo de fiscalização, que é um dos grandes fatores que o Brasil e Santa Catarina se credenciou fora do país, que é a sua segurança sanitária. Então, esses fatores fazem com que este momento, nós vivemos este momento drástico da nossa economia catarinense brasileira, que é, neste momento, o problema do setor de carnes. Então, nós precisamos retomar rapidamente. Mas como retoma as negociações internacionais, que é um dos setores fortes, né, de comercialização internacional, a produção para o comércio exterior que o Brasil e Santa Catarina têm, né, focado nesses últimos anos? Infelizmente, o mercado interno, com o desemprego, a redução do poder aquisitivo da população, cai o consumo interno e fecha-se as portas do mercado internacional. E aí vira essa situação que nós estamos vendo aí no setor, especialmente de carne de frango, mas quando cai o comércio internacional, quando não se vende frango para o exterior, cai também... entra o frango muito barato e cai o preço da carne de gado, cai a carne de porco, né? Também, e aí afetando todo o setor de carnes no nosso estado, no nosso país. Então, é muito grave a situação que a gente vive, ela tem que ser encarada com muita segurança, com muita firmeza. Agora, como, aí vem a grande pergunta, como um governo que lá fora está sendo denunciado todo dia por um processo de corrupção, por um processo de golpe e por um processo de não respeito à democracia. Um país que mantém um presidente, um ex-presidente da República, que foi um dos grandes articuladores desse mercado internacional, né, de novas aberturas, foi no período do governo do presidente Lula, presidente Dilma, que o Brasil mais cresceu na perspectiva de novos mercados internacionais, né, abrimos mercado com a China, com outros países, né, com a comunidade árabe, e agora a gente vive este momento de crise, onde tem um governo em final de governo, entregando o patrimônio público, né, vendendo fora seu, ou entregando seu patrimônio público, sem crédito à sociedade brasileira, para comandar este processo de rearticulação do comércio internacional. Então, nós, de fato, estamos metidos numa baita encrenca, né, as nossas cidades do Estado de Santa Catarina, que tem sua economia voltada ao setor agroindustrial, especialmente de carnes, como é o caso de Videira, como é o caso de Capinzal, como é o caso de Concórdia, de Chapecó, de São Miguel do Oeste, de Maravilha e tantas outras cidades catarinenses que têm no setor da indústria da carne, da agregação de valor e na exportação também, né, no mercado interno, mas especialmente na exportação, a sua economia voltada. Então, é um momento muito perigoso, momento muito complicado, porque estão lá hoje, agora já no mês de maio, dando férias coletivas aos trabalhadores. Isso para toda a economia local, porque para o caminhoneiro, para o agricultor que tem a sua produção na propriedade, especialmente a agricultura familiar e tantos outros setores que acabam sendo afetados. A arrecadação pública vai cair, porque quando a economia para, a arrecadação também não... E aí complica, inclusive, ainda mais o serviço público, que já é extremamente precário na saúde, na segurança pública e na educação, especialmente no nosso Estado. Então, queria deixar este nosso repúdio a tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, que o Brasil foi levado a isso, infelizmente, foi levado a isso, por ter construído essa crise política em 2014 em diante, principalmente coordenado por um grande corrupto chamado Aécio Neves, né, coordenado, torcendo contra o Brasil, jogando contra o Brasil todo momento, e depois vem de rodo via Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara, e vem o golpe parlamentar contra a presidente Dilma, que o Brasil, sim, sentia a crise nacional, a crise internacional, mas da forma que foi construída, de forma totalmente equivocada, esta crise política que agora virou crise econômica e deixa algum pai, alguma mãe de família sem emprego, sem perspectiva de futuro no nosso país e a nossa agricultura familiar, especialmente que agora, neste momento, também é extremamente afetada. Então, é isso o recado que eu queria deixar para hoje.